ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Jesus, fala conosco, por favor, nesta manhã. Fala comigo, quero ouvir a tua voz mais uma vez. Meu futuro pertence ao Senhor, meu presente pertence ao Senhor. A minha vida é tua. Já que eu entreguei minha vida nas tuas mãos, eu não quero viver da maneira que me agrada. Não quero viver do jeito que eu penso, do jeito que eu acho que deve ser certo. Eu prefiro ouvir a tua voz, Jesus. Eu prefiro entender o que o Senhor quer de mim. Mas fala comigo então nessa manhã. Abre os meus ouvidos que eu quero ouvir. Abre o meu coração. Espírito Santo, eu te dou essa liberdade. O meu foco está nas coisas do Senhor. Mas o homem natural não entende das coisas espirituais, porque parece loucura. Então, Deus, através da loucura da pregação, trabalha na minha vida nessa manhã. Trabalha na vida de cada irmão aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Rompemos com as nossas limitações, rompemos com os nossos paradigmas de pensamentos, rompemos com qualquer tipo de cansaço, qualquer tipo de desatenção, rompemos com qualquer tipo de influência de Satanás aqui nesse lugar. Colocamos tudo isso debaixo dos pés de Jesus Cristo. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Tua palavra nunca volta vazia. Se ela não volta vazia, ela vai encontrar solo fértil no meu coração nessa manhã. Ela vai encontrar solo fértil no seu coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Pode se sentar, meu irmão, na presença do Senhor. Nós, servos de Jesus, né, nós que entregamos nossa vida a Ele, nós somos até chamados de cristãos, né? Nós, quando a gente faz esse ato de aceitar Jesus na nossa vida, a gente passa a deixar que Ele domine a nossa vida. A gente, então, adota um estilo de vida cristão, começa a mudar hábitos, a gente começa a mudar a maneira como a gente fala, a maneira como a gente pensa, não é assim? A gente vai vivendo a transformação do Espírito Santo na nossa vida. Isso é tremendo. Mas, em contrapartida, do outro lado do cabo de guerra, nós temos um homem natural que milita com as coisas de Deus. Nós temos a vontade da nossa carne, que a gente, então, vê um... Paulo disse isso, né? Eis que vejo um conflito dentro de mim, porque às vezes as coisas que eu quero fazer eu não faço, e as coisas que eu não quero fazer, eu faço. E o inimigo se aproveita disso, e dia após dia ele coloca tentações, coloca provações no nosso caminho, para ver se a gente morde a isca, se a gente cai na cilada dele, se a gente é pego pelo laço dele, e a gente vive essa batalha constante. Por isso que Deus nos deixou a palavra de Deus. Porque quando a gente começa a querer desviar o nosso foco, quando o leme do nosso barco quer virar, o Espírito Santo que habita em você e em mim começa a trabalhar, a palavra vem e nos orienta e nos mostra o caminho a seguir. Acontece isso com você? Sim? Glória a Deus. Tá tudo bem, irmão? Tá acordado aí? Está meio escurinho, né? Vai dando um sono, acorda aí. E essa palavra nasceu dessa maneira na minha vida. Antes de ser uma palavra para eu ministrar, foi uma palavra que Deus começou a falar muito comigo, ministrar no meu coração. E então, quando eu soube que eu que ministraria, o Espírito Santo testificou de eu compartilhar essa palavra hoje aqui nessa manhã. Mas saiba que antes de ser uma palavra que eu estou entregando para a igreja, na verdade é uma palavra que o Espírito Santo está trabalhando na minha vida também. E essa palavra é a respeito de zelo. Zelo. É uma palavra bíblica, né? É um termo mais bíblico, assim, A gente não fala muito no dia a dia, não usa muito essa palavra zelo. A gente às vezes usa a palavra cuidado, né? Não, mas a palavra, eu creio que essa palavra zelo tem o peso necessário que Deus quer falar conosco aqui nessa manhã. Nós, como no natural, a gente sempre quer o melhor. A gente quer sempre ter a melhor possibilidade para todas as circunstâncias, né? A gente quer ter um produto melhor, a gente quer ter uma casa melhor. E até as fábricas têm um controle de qualidade, não é assim? Tem os selos de qualidade, ISO 9001, ISO 9002, que regulamentam o processo daquela fábrica para que garanta que os produtos lá no final saiam com a qualidade que a fábrica quer que seja exigida. Amém? E no espiritual, é necessário que haja um zelo da nossa parte, um cuidado com a nossa vida, com a maneira como a gente vive. Em outras palavras, a gente poderia chamar de santificação. O zelo é nós entrarmos num processo de santificação. Porque muitas vezes a gente caminha com Cristo, a gente vive uma vida de igreja e a gente corre o risco de se tornar religioso. Vir aqui, dar glória a Deus, dizer aleluia e a gente não ter zelo com a nossa própria vida. É incrível como com as coisas naturais que nós precisamos muito, a gente tem o zelo. Quando se você for no banco fazer uma grande transferência de dinheiro, qual é o zelo que você vai ali? Você confere o número da conta, confere o número da conta, se é aquele ali mesmo, se é o titular mesmo, depositei o número correto, não coloquei um zero a mais, né? E a gente tem aquele zelo, olha para o lado para ver se não tem ninguém ali para pegar a sua senha, e a gente tem aquele cuidado. Ou então, você imagina que, então é um remédio que você tem que dar para o seu filho, só que aquele remédio é um remédio, a gente chama de remédio forte, né? Então você tem aquele zelo de dar no horário certo, não vou pôr nenhuma gotinha a mais, porque se pôr uma gotinha a mais pode fazer mal, e aquele cuidado. E às vezes a gente não tem esse zelo com as coisas de Deus. A gente se acostuma, a gente entra no piloto automático, a gente faz as coisas sem um cuidado extremo. Não estou dizendo que você faça relaxadamente, mas o zelo é um cuidado refinado. Sabe aquele esmero, aquele talento, aquela forma de fazer tentando dar uma excelência. E é isso que Deus merece. Deus não merece nada menos que a sua excelência. Um outro extremo disso é o cristão que persegue a perfeição. Meu irmão, perfeito nenhum de nós somos. Mas nós temos que procurar buscar a excelência com as coisas de Deus. E Deus te traz aqui para te dar o mesmo puxão de orelha que Ele tem me dado. É preciso que haja excelência. Deus não merece o meu 80%. Deus não merece o meu 90%. Deus merece o meu 100% e o seu 100% nas coisas dEle. Não é mais tempo da gente brincar de ser cristão. A gente tem visto os sinais da volta de Cristo aí, os sinais dos princípios das dores. Meu irmão, se tivesse uma época que a gente, na história, que a gente pudesse pegar para exemplificar os sinais dos tempos, seriam os dias que a gente tem vivido. Guerras, rumores de guerras, não é assim? Doenças, a igreja sendo perseguida, e meu irmão, não se engane, essas coisas têm que acontecer, é necessário que aconteçam essas coisas, e a igreja de Cristo tem que saber se posicionar nesse tempo que a gente tem vivido. E o que o Espírito Santo está falando com a gente é tempo de sermos excelentes com as coisas de Deus. É tempo de nós termos zelo com as coisas de Deus. Abre comigo, em Êxodo 25, Êxodo 25, capítulo, versículo 8. Aqui, Deus estava tendo uma conversa com Moisés, apresentando, como eu falei no momento da oferta, apresentando o projeto do tabernáculo a Moisés. Amém? Êxodo 25, versículo 8, diz assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Mas façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. E agora a gente vai lá para o versículo 40, um pouquinho mais para frente. Deus volta a dizer para Moisés: tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. É tremendo a forma como Deus apresentou o tabernáculo para Moisés, porque Deus mostrou o modelo para Moisés. Não sei se foi uma projeção holográfica, né? Não sei se foi uma visão espiritual que Moisés teve, se Deus apresentou um modelo 3D, uma maquete, mas o fato é que Moisés visualizou como seria, como ele deveria construir o tabernáculo, cada detalhe, e Deus ainda entrega por escrito, um memorial descritivo de quais eram as medidas da arca, qual era a cor do tecido, o material empregado é bronze, é prata, é ouro, e Deus vai dando uma lista de cada item que ia compor aquele tabernáculo. E Deus vem e dá um puxão de orelha em Moisés. Moisés, o negócio é o seguinte: não é para inventar moda. É desse jeito que eu estou falando para você fazer, que você tem que fazer. Deus não deu margem para Moisés. Porque ele estava apresentando um modelo de excelência para Moisés. Eu vou habitar no meio de vocês, eu vou morar nesse tabernáculo. Então, minha obra não pode ser feita de qualquer maneira. É do jeito que eu quero. E Deus fala a mesma coisa para nós aqui. Eu habito em você, tabernáculo de barro. E esse tabernáculo tem que ser construído da maneira como eu quero, não é do jeito que você quer. Deus não negocia a sua palavra. Deus não está ficando mole. Deus não está abrindo mão porque você é bonito, porque você tem um cargo na igreja. Deus não vai abrir exceção para mim, porque eu nasci num lar cristão, nada disso. Deus não muda, a palavra dele continua igual. E eu que tenho que me adequar com zelo a essa palavra. A igreja do fim dos tempos vai ser igual à igreja primitiva. A mesma igreja que Jesus inaugura tem que ser a igreja a qual nós vivemos hoje, com zelo, temor no coração. As coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer maneira. O Velho Testamento, Deus apresentou assim. Na Velha Aliança, ele entregou o quê? A lei, não é? Deus entrega a lei e gera um temor no coração daquele povo. Regras: não pode fazer isso, não pode fazer isso aqui. É sábado, vocês têm que guardar o sábado. E Deus impôs um temor no coração daqueles homens e mulheres. Para quê? Para que eles pudessem ser zelosos. E hoje, nós não vivemos mais na Velha Aliança. Nós vivemos na Nova Aliança. E a Nova Aliança não nos mostra a lei, ela mostra a graça de Deus, não é? A Nova Aliança nos apresenta o grande plano da salvação, que é pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Só que se a gente para por aqui e não tem o entendimento da palavra de Deus, então a gente é tentado a falar: já que não é por obras, eu vou abrir mão do meu zelo, é pela graça mesmo. Então eu não preciso ser tão cuidadoso assim, eu não preciso lidar com as coisas de Deus com respeito, eu não preciso me policiar na minha vida cristã, porque é pela graça mesmo. Cuidado, meu irmão, vai ler a Bíblia, vai aprender as Escrituras, porque não é porque estamos na graça que Deus mudou. Nós temos que alcançar o zelo do mesmo jeito que aquele temor, respeito que o povo de Israel tinha por causa da lei. Eles tinham, eram zelosos porque eles tinham medo. O sacerdote era zeloso quando ele ia se apresentar na presença de Deus, porque ele tinha medo de morrer. Eles não tocavam na arca porque Deus se apresentou, um Deus tremendo. Quando um menino lá pôs a mão na arca, ele morreu. E aquilo foi gerando temor no coração do povo, então eles eram zelosos. Depois daquele episódio, quem que encostava a mão na arca? Respeito, zelo, por causa da lei. Hoje não é mais assim. Mas o mesmo zelo a gente tem que ter pelo caminho do amor. Porque graça fala de amor. Não é assim? Deus nos amou. Amou de tal maneira que deu o Filho dele. Para você que crê. Para você não morra, mas tenha vida eterna. E o amor pode gerar zelo também. Não é só o medo que gera zelo. O amor não pode gerar um zelo? Qual é a forma que um pai que ama o filho cuida do filho? Com zelo. Qual é a forma que o cônjuge gera a manutenção do seu casamento quando ele ama o seu parceiro? Com zelo. Se a gente ama de verdade, a gente é zeloso. Quanto você ama a Deus? Pensa nisso. Porque a palavra fala que onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Quanto que eu amo Deus? E quanto que eu tenho sido zeloso para com Ele? Vocês me dizem que sou Senhor, Senhor, e eu sou mesmo. Jesus falou isso. Mas o coração de vocês está longe de mim. Falou para aqueles religiosos da época deles. Jesus é o meu Senhor. Eu amo, mas isso se materializa na forma como eu tenho zelo pelas coisas de Deus. Abre comigo em Tito. Tito está lá no Novo Testamento, lá mais para o finalzinho, amém? E aqui fala a respeito desse mistério da glória de Deus que foi revelado em Jesus, que é a graça. Tito 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, de maneira sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. A graça de Deus veio sobre todos os homens, nos ensinando a viver de uma maneira zelosa. Aqui fala, a graça veio para nos purificar, gerar um povo separado, um povo zeloso. A igreja de Cristo tem que ser dessa qualidade. Um povo diferenciado no mundo. Um povo que fala diferente, um povo que age diferente, um povo que pensa diferente, porque nós somos um povo separado. E esse povo separado, Deus separou para quê? Para que ele seja zeloso, cuidadoso. Eu estou martelando nessa tecla, zeloso, 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 porque é assim que Deus está falando. Você tem que ser zeloso. E até na palavra fala no Velho Testamento, pois eu, Senhor, sou Deus zeloso e sou fogo consumidor. Lá em Deuteronômio 24 fala isso. Assim como Ele é santo, nós temos que ser o quê? Santo. A palavra santo significa separado. Não é de qualquer maneira. As coisas de Deus não são de qualquer maneira. E esse zelo se materializa nas áreas da nossa vida. Primeira área que esse zelo tem que acontecer, quando a gente lida com a obra de Deus, quando a gente está na igreja, quando nós estamos envolvidos em ministérios, quando a gente participa de algum projeto da igreja. Irmão, igreja não é projeto social. Igreja, nós não estamos aqui num clube, nós não estamos aqui para fazer uma terapia. Igreja é projeto de Deus. E quando a gente lida com as coisas da igreja, o dia a dia da igreja, não pode ser feito de qualquer maneira. Abre comigo. Eclesiastes 5:1. Qual é a maneira como a gente deve se comportar na casa de Deus? Como que a gente deve se comportar? Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo. Pois não sabem que se fizerem assim estão fazendo mal? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. O que, que Deus está falando aqui? Vamos trazer para o nosso linguajar do dia a dia? Chega pianinho. E aqui não está falando, esse comportamento não está falando de um comportamento religioso, de prisão, né? Você chega, não pode dar um glória a Deus, você não pode, não é disso. Em Cristo nós temos a liberdade para adorar, mas nós temos que chegar com temor na casa de Deus. As coisas de Deus têm que ser tratadas com respeito. A gente tem que ter respeito pela palavra de Deus quando ela está sendo ministrada. A gente tem que ter respeito na hora da adoração. Está sendo invocado o nome do Deus vivo. E Ele é fogo consumidor. Deuteronômio fala isso. Fica esperto, meu irmão. Não lida com as coisas de Deus. Você está lidando com algo muito precioso. Eu estou lidando com algo muito precioso. E a gente corre o risco de ficar ali. E a gente vem na casa de Deus, e a gente já cumprimenta um, está acontecendo a palavra, a gente está disperso. Meu irmão, guarda o teu pé quando você entra na casa de Deus. Vamos respeitar as coisas de Deus. E para quem está em ministério, Deus puxa a orelha ainda mais, porque fala assim, ó, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós que estamos envolvidos nos ministérios, nós que fazemos parte dos departamentos da igreja, né? Nós temos que fazer com zelo. Se a gente estivesse preparando o produto do nosso ministério, né? Que cada ministério tem o seu produto. No caso do Ministério de Louvor, o produto do nosso ministério são as canções para adorar ao Senhor. Imagina se a gente fosse tocar diante de uma grande autoridade. O quanto que a gente ia ensaiar para fazer bem feito. Imagina se você é o ministério de arrumar as cadeiras, e então você sabe que vai vir uma pessoa importante aqui para ver como que é a igreja. O quão arrumadinho a gente ia deixar. Está aqui um nome que é muito acima de qualquer autoridade nessa terra, Jesus Cristo. E a gente faz as coisas para Ele. Ele merece excelência. E Ele está falando aqui porque Ele está te chamando para excelência, meu irmão. Eu sei que está batendo aí, ainda bem que você tem capacete da salvação para aguentar as bordoadas do Espírito Santo. Mas ele está aqui falando isso, e eu creio que a unção do Espírito Santo também está aqui para te capacitar a honrar da maneira como Deus merece. Porque assim como ele chama, ele também capacita. Deus não está te exigindo algo que você não possa dar. Entenda isso. Deus não está querendo de você algo que você não conseguiria dar. Ele está querendo o seu melhor. Ele está requerendo o meu melhor. Onde estão aqueles que estão dispostos a dar o melhor para o Senhor? Aleluia. E enquanto eu estava ali na última adoração, o Espírito Santo falando comigo, nem estava aqui, mas a respeito daqueles que já foram de ministérios e hoje não estão envolvidos na casa do Senhor. Você está esperando o que para voltar? Você já sabe o seu chamado, você já sabe que Deus te separou para uma obra, o que que você está fazendo no banco? Será que Jesus vai voltar e você não vai dar um passo? Volta para a atividade, meu irmão, volta a fazer. Provavelmente você já foi zeloso, você fazia com empenho, você se envolveu. E hoje você não está mais no ministério. Deus te chama, volta para a minha obra. Isso é fazer com zelo. Volta para fazer a minha obra. Talentos que Deus te deu, Deus te capacita. E eu sei que quando a gente sai do ministério para voltar, são tantas barreiras que se levantam, internas e externas, e parece tão difícil. O Espírito Santo está dizendo aqui, dê apenas um passo. Só dê um passo. E Ele vai fazer a obra acontecer. Talvez você fale, mas agora não dá mais, passou o meu tempo, já foi, é passado. Meu irmão, Jesus faz tudo novo. Jesus faz todas as coisas novas. Deus é um Deus de novidade. Se você está aqui e já foi de um ministério e hoje não está mais e quer voltar, toma posse dessa palavra aqui nessa manhã. Diga assim, Deus, não sei de que jeito vai ser, não sei se eu aguento, mas eis-me aqui. O Senhor sabe as lutas que eu passei, os amassados que a minha armadura tem, mas eis-me aqui novamente. Porque assim como as misericórdias de Deus se renovam a cada dia, o nosso amor por Ele tem que se renovar a cada dia. Já pensou se Deus fosse como nós, na primeira decepção, abandonasse o barco? Mas não, Ele me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. E cada dia me ama mais, mesmo às vezes eu pisando na bola com Ele. Dê mais uma chance para Deus. Volta para o ministério que Deus te escolheu. Se envolve na obra do Senhor. Tem muita gente para ser salva. Os ministérios estão precisando de gente. Toma posse dessa palavra. Aleluia. Outra área que a gente precisa ser zeloso na nossa vida. Zelo com as nossas palavras. O que a gente fala e como a gente fala. Tiago fala a respeito da língua, ou coisa difícil de domar é a nossa língua, não é? O homem consegue dominar um animal mais selvagem que existe, o homem consegue levar uma nave para a lua, mandar uma sonda para Marte, mas não aprendeu ainda a dominar a própria língua, não é assim? E a gente tem que ter zelo com as nossas palavras. Abre comigo em Mateus 12. Mateus 12. O versículo é o 35. Mateus 12, versículo 35. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro só tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Meu irmão, é para aceitar Jesus de novo, não é não? Pelas nossas palavras. Cada palavra tem um peso no natural e no espiritual. Deus nos deu autoridade. É através das nossas palavras que nós recebemos a salvação, se com tua boca confessardes, não é assim? Com as nossas palavras a gente liga as coisas na terra. Através das as nossas palavras se materializam, porque existe um poder de Jesus Cristo na sua vida. E da mesma maneira que a gente pode profetizar bênção, a gente pode também estar lançando maldição na nossa vida. Na maneira como a gente fala, na maneira como a gente trata as pessoas, na maneira como a gente lança as palavras na nossa família, no nosso trabalho. E a gente tem que ter zelo com as palavras que a gente fala. E às vezes a gente começa a se deixar levar pela luta e murmura. Às vezes a gente começa a se deixar levar pelo momento, às vezes pela brincadeira. Você já se arrependeu às vezes de uma coisa que você falou? Poxa, podia não ter falado, não é assim? Podia ter ficado quieto ali, ou poderia ter falado de uma outra forma. É o Espírito Santo puxando a nossa orelha. Ainda bem que a gente ainda está ouvindo a voz dele. E a gente tem que começar a ser mais zeloso. Deus falando comigo isso, eu tenho que começar a ser mais zeloso com as minhas palavras. Porque cada palavra tem um peso no mundo espiritual. Já que nós seremos no dia final, toda palavra ociosa vai ser colocada na mesa. Misericórdia, Deus. Não é? Misericórdia. É incrível como a gente se converte e a primeira coisa que passa a mudar é o nosso linguajar, não é? A gente passa a parar de falar palavrões, né? A gente muda a maneira como a gente fala. Mas essa mudança tem que ser constante na nossa vida. Que da sua palavra só, que da sua boca só saia bênção, em nome de Jesus. Que da minha boca só saiam bênçãos. Se policiar, é zelo. Sabe o que é zelo? Ficar vigiando. Ficar ali, ó, prestando atenção. Não deixa o leite ferver. Não é assim? Não deixa o leite ferver. É um minutinho que você vira o... E aí já derrama o negócio. Vamos se policiar com as palavras. Pensar antes de falar. Ouvir a voz do Espírito Santo. Não ser imediatista. Amém? Aleluia, Deus está falando com você? Já estamos indo para a conclusão. Outra coisa, zelo com o nosso testemunho, com as nossas atitudes. Sabia que você é o cartão de visitas de Jesus? A palavra diz que nós somos uma carta aberta e lida por todos os homens. A sociedade está olhando para nós. Os irmãos estão olhando para nós. E nós temos que tentar ser zelosos com as nossas atitudes, meu irmão. A maneira como a gente se comporta, os lugares que a gente frequenta. A gente tem que ser zeloso. Porque nós não podemos ser motivo de escândalo. Sabia disso? Mateus 18, 6. Abre comigo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que hajam escândalos, mas ai daqueles por meio de quem esses escândalos acontecem. Meu irmão, às vezes a gente começa a julgar, né, esse evangelho que tem sido falado aí, que envergonha o nome de Cristo, né, de repente sai na mídia aquela notícia daquele líder tal, que cometeu um erro, e aí dá margem para o mundo falar, para as pessoas falarem, e às vezes a gente olha e a gente julga, mas às vezes a gente esquece de olhar para a nossa vida também. Talvez o nosso testemunho não seja aquele pecado, aquele maior proporção, mas às vezes a gente está falhando nas mínimas coisas e está dando margem para que o nome de Cristo seja envergonhado. Você é cristão, você é igreja, você é crente, e eu tenho que dar bom testemunho. Isso não mudou ainda, não. Antigamente, o mundo falava mal dos cristãos, falava, mas sabia que podia fechar um negócio com um cristão que ele ia honrar. Sabia que se o cristão falasse, o sim era sim e o não era não. E hoje em dia, glória a Deus, porque o nosso país está expandindo o cristianismo. O número de evangélicos tem aumentado. Só que a gente já ouve aí o quê? O contrário. Ah, não, contratar evangélico é difícil. Só quer saber de ir para a igreja. Não é assim? Prefiro fazer coisas, negócio com gente do mundo do que gente cristão. Meu irmão, quem tem impresso essa imagem no mundo? Os cristãos. Mau comportamento, mau testemunho, que você e eu não sejamos esse tipo de crente. Que a gente venha a ser zeloso. Para você e para mim, que somos chamados pelo nome de Cristo, é peso 2. Lembra que tinha as notas lá na escola, que era peso 1 e peso 2, né? É maior rigor. A porta é mais estreita, porque a porta que leva à salvação, ela é estreita. A gente tem que andar na régua, no esquadro. Por quê? Porque o mundo está olhando para você. O inimigo está olhando para você. Sabia disso? Só esperando um vacilo seu e meu. Vamos ser zelosos. Um povo zeloso de boas obras. Deus separou um povo zeloso de boas obras. E última coisa que nós vamos estar falando a respeito de zelo é o zelo para com a obra de Jesus Cristo na cruz. É muito fácil a gente desfrutar das bênçãos que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz. Libertação do pecado, as promessas que estão na Bíblia se aplicam a mim agora, não é? E aí eu posso tomar posse das bênçãos financeiras, bênção de salvação da família, bênção de cura, bênção de paz que excede todo o entendimento. Tudo isso eu só posso desfrutar porque um dia Jesus morreu por mim na cruz. E essa obra foi tremenda, foi a maior atitude que aconteceu no universo, na história da humanidade, Jesus Cristo morrendo na cruz para restauração da humanidade. Jesus Cristo teve que morrer, saiu do céu, abriu mão da glória que ele tinha, já foi uma perda gigantesca. Mas a palavra fala que ele não julgou isso como algo que ele devia se apegar. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes ele fez o quê? Se esvaziou, assumindo a forma de servo. E não só isso. Ele também morte. Foi para a morte de cruz, a morte mais vergonhosa que existia. E às vezes a gente está lidando com essa obra maravilhosa da cruz com indiferença. A gente esquece que foi sangue derramado para que a gente pudesse estar aqui hoje. Às vezes a gente se esquece que foi sofrimento, que foi angústia, que Jesus Cristo abriu mão de tudo que ele tinha para me dar a vida eterna. E aí a gente fica flertando com o pecado, a gente fica pisando na beirinha do abismo só para sentir o ventinho, a gente fica ali dando brecha para que o inimigo nos lance. Até a palavra fala que quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse sacrificando Jesus Cristo de novo na cruz. Lá em Hebreus 6 fala isso. Aqueles que já provaram das maravilhas de Deus, já experimentaram a unção do Espírito Santo e voltam para a vida que tinham antes, estão crucificando novamente Jesus Cristo. Meu irmão, vamos se policiar. Deu muito trabalho para Jesus fazer, te transformar nesse jeito que você já está hoje aí. Não é? Foi muitas horas de voo com o Espírito Santo, muita funilaria, pintura, para que deixasse a gente melhorzinho. Não vamos voltar para o velho homem. Não vamos voltar para a velha vida. E você não vai voltar para aquela vida de um dia para a noite. É uma brechinha que a gente dá aqui, outra brechinha ali, e o Espírito Santo vai tendo que recuar, porque ele respeita o seu livre-arbítrio, e aí o inimigo vai querendo tomar conta da nossa vida. Fique esperto, meu irmão. O inimigo não está de brincadeira. Ele não tira férias. Ele está querendo roubar a sua vida, está querendo matar a sua vida, está querendo te destruir. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, glória a Deus. Jesus Cristo me deu uma nova vida, glória a Deus. Eu não vou abrir mão disso por um prato de lentilha. É assim que a gente tem que pensar. Claro que às vezes existe um erro de percurso, como eu disse, ninguém é perfeito, às vezes a gente erra aqui, erra ali, mas não pode ser um pecado de consciência, um pecado planejado, um pecado de estimação. Tem que ser uma falha de percurso. E mesmo assim, eu tenho que me humilhar e pedir perdão. Não me conformar, eu tenho que ser uma nova criatura, porque não foi ouro nem prata que me comprou, foi o sangue de Cristo. Dá um jeito de mudar, Marcelo, porque Jesus Cristo já te comprou. Vamos ter zelo com a nossa vida espiritual. Zelo com os dons do Espírito Santo que Deus te dá. Porque Deus está separando um povo zeloso. Deus não quer um povo de qualquer jeito. Até a palavra fala que Deus está procurando verdadeiros adoradores. No meio da humanidade, Deus está separando um povo para Ele, meu irmão. Eu quero estar nessa leva aí. Eu quero fazer parte desse time, separado por Deus. Mas Ele não está separando qualquer tipo de povo, não. Ele está separando um povo que é zeloso. Gostaria de chamar o ministério de louvor? Já está vindo aqui. E a gente vai estar lendo o último versículo, que eu creio que afunila tudo isso que o Espírito Santo falou conosco aqui. Até a gente chama que é o filtro da atitude cristã, que está em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 e Gálatas 5:20 é a missão, 5:21 é a missão do cristão, meu irmão. Filipenses 4:8. 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, é nisso que deveis pensar. E aí Gálatas 5:21, perdão, 5:22. Deixa marcado e medita nesses dois versículos, meu irmão, ao longo da semana. Filipenses 4:8 e Gálatas 5:22. Amém? Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e vontades. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos ficar de pé? Filipenses 4:8 e Gálatas 5, do 22 até o 25. Eu creio que é o resumo do que Deus quer falar conosco a respeito de zelo. Amém?